בעזרת השם, דף למד א', תתת דוג'י ראש השנה, סתום זמיר על ידו דף למד א' עם סימה. תניה לדי יהודה אומר, מסודו מויטו בוניטו מוזמס דף, מסודו דיפיסו ג'י אינקונטרה נוטרס גמרות, מסודו דו קנצ'קו דו זלווים, נומטו דו סקריפיסו דו בית המקדש. זלווים קנטבום, קנצ'קוס עם קדה סקריפיסו דו בית המקדש, דפנינו אוקזיהו סקנטבה קדה קנצ'קו. Tem cânticos de semana, cânticos de Shabbat. Vimos no DAF anterior cântico de Rosh Hashanah. Vamos ver esse assunto melhor nesse DAF. Vamos explicar por que os levitas cantavam cada cântico. Fala agora a telefalava. Rabi Yudomer Mishum Rabi Akiva. Fala Rabi Yudomer nome de Rabi Akiva. Barishon Mai Umrim. Qual é o cântico dos levitas no sacrifício do domingo, durante a semana? Lashen Haaretz Amloah, o capítulo 24 do Teilim. Que a terra é toda para Hashem. Por que se cantava justamente esse cântico? Hashem Shekana Veikna Veshalit. Se canta esse cântico por causa do primeiro dia da criação, que foi no domingo, que Hashem criou o mundo, Hashem deu o mundo para o homem habitar, Veshalit, e Hashem era o único que governava o mundo naquele momento, ou seja, não tinha criado ainda os anjos, foram criados no segundo dia da criação. Por isso, Hashem Haaretz Amloah, toda a terra é para Hashem. Isso se cantava. Veshalit Beolamo, Hashem governava o mundo sozinho, sem a ajuda dos anjos. Bashini Mai Umri, na segunda-feira, qual era o cântico? Gadol Hashem Umulameo, do capítulo 48 do Teili. Que Hashem é grande e é louvado, no Lameo é muito louvado. Por que se cantava isso na segunda-feira? Hashem Shechilek Maasav Umalach Alem, é porque na segunda-feira Hashem dividiu a criação, dividiu entre o espiritual e o material. Hashem fez araquia, a divisão entre o céu e a terra. O Malach Alem, Hashem governou sobre toda a criação. Por isso se canta Gadol Hashem Mula, meu Deus Hashem é grande e é louvado. Bashlishi Yomrim, na terça-feira se cantava Elokim Nitzav Ba'adat Ke. O capítulo 82 do Teilim, que a presença divina está junto com os juízes julgando. Assunto de Alahá, isso foi no capítulo do Teilim, qual é a relação entre isso e a terça-feira? Hashem Shegila Eretz Bechokmato Veichin Tevel Leadatu. Porque na terça-feira, Hashem descobriu a terra, ou seja, Hashem revelou a terra. Tinha água em toda a terra, Hashem fez uma certa lei na natureza que a água vai ficar sempre no mar, junta. Tem um campo magnético que mantém a água no mar, não faz com que o mar impede que o mar transborde. Isso que aconteceu no terceiro dia da criação, Hashem descobriu a terra, tirando a água da terra. Hashem, Berrin Teve Ladatui Hashem, preparou a terra de Israel para o povo de Israel, descobrindo a terra da água. Por isso se fala o Pasuk, Elokim Nitzav Ba'adat Ke, que a presença divina está junto com o juízo, ou seja, está junto com o povo de Israel, está fixando as alachot. Isso que significa esse capítulo, com a sabedoria de Hashem em descobrir a terra da água. Barevi e Obrim, na quarta-feira, os Levim cantavam Ernekamot Hashem, o capítulo 94 do Teilim, que Hashem é o Deus da vingança contra os perversos. Hashem Shebarach Hamav Levana. O motivo que se cantava isso na quarta-feira é porque Hashem criou o sol e a lua na quarta-feira da criação. Vatitli Parah Neovdeh. E Hashem vai se vingar, vai castigar aqueles que trabalham para a idolatria, trabalham para o sol ou para a lua. Por isso se canta esse cântico. Bachamishei Omrim. Na quinta-feira se cantava Harninu Lelukim Uzen. O capítulo 81 do Teilim. O pastor que se trata. Harninu Lelukim Uzen, vamos louvar, cantar para Hashem o Zeno, que é a nossa força, Hashem, que nos mantém. Porque se canta isso na quinta-feira, Hashem Shebará, o Fod Bedagim, Meshabeh Akrishon. Porque Hashem criou na quinta-feira da criação os pássaros e os peixes. Os pássaros e os peixes, eles são um louvor para Hashem. O pássaro consegue voar muito alto, o peixe consegue nadar muito profundo, respirar embaixo da água. Os dois, independente da pressão atmosférica, conseguem se manter. É um milagre. E isso é um louvor para Hashem. Por isso se canta Ninu Lelukim Uzen, vamos cantar e louvar Hashem. Por isso os levitas cantavam esse cântico na quinta-feira. Bashishi Yomri, na sexta-feira se cantava Hashem Malach Geut Lavei. Hashem governou e se vestiu com glória. Por que se canta isso na sexta-feira? Hashem Shegamar Melachton, porque Hashem terminou a criação na sexta-feira. O Malach Alein governou sobre a criação, reinou. Portanto, se fala Hashem Malach Geut Lavish, que Hashem reinou e se vestiu com glória nesse dia, na sexta-feira da criação, depois que terminou toda a criação. Bashri e Yomrim, no Shabbat, os Levim cantavam Mizmor Shileoma Shabbat. É o cântico para o dia do Shabbat. Fala Rabbi Akiva, Leom Shekulo Shabbat. Ou seja, além disso que os Levim cantavam Mizmor Shileoma Shabbat no Shabbat, porque é Shabbat. Fala Rabbi Akiva, Leom Shekulo Shabbat. É uma referência ao dia que vai ser todo ele Shabbat. O dia significa o milênio. Vamos explicar isso na minha na continuação, porque o dia é chamado de milênio. O milênio é chamado de dia no Pasuk, Leom Shekulo Shabbat, é um milênio que vai ser todo ele Shabbat. O mundo vai ter, até o sexto milênio terminar, vamos ter um mundo como é hoje em dia. Quando começa o sétimo milênio, quando começa, passa o ano 6000 do calendário judaico, o mundo vai entrar em uma nova era. Assim como o sétimo dia da semana é o Shabbat, o sétimo ano da Shemitah é o Shvi'i, não se trabalha a terra, também os milênios têm essa situação de um milênio sabático. O sétimo milênio vai ser um milênio espiritual. Isso vai explicar agora na continuação melhor, porém, o material vai se purificar e vai se unir com o espiritual. Vamos explicar isso melhor na continuação. Por isso fala aqui, Rebbe Akiva, que o cântico do Shabbat, Mizmor Shileoma Shabbat, que além que tem a ver com o Shabbat, tem a ver também com o milênio, Yom Shekulo Shabbat, é o dia que é o milênio, que tudo bem, vai ser Shabbat, vai ser espiritual, não de trabalho material. Amar Rabbi Nechemia, disse Rabbi Nechemia, Marau Hachamim Lechalek Ben Aprakimala. Por que Rabbi Akiva diferenciou entre os capítulos? Os seis capítulos dos seis dias da semana referem à criação, somente. O sétimo, no Shabbat, refere ao sétimo milênio também? Por quê? Ele, então, fala Rabbi Nechemia que não. Barishon, agora Rabbi Nechemia vai falar a mesma coisa que Rabbi Akiva, só vai mudar com relação ao Shabbat. Barishon shekana veikna veshalit beolamo, bashini shechelek maasav umalach alem, bashlishi shegila eretz vechokhmato veichim tevel adato, barevii shebara chama velevana vetid lipara meovdeem, bachamishi shebara ufod ודגים לשבח לשמו, bashishi shegamal melachto umalach alem. A mesma coisa do que Rabbi Akiva diz, já explicamos o que é cada coisa. Bashvik, por relação ao Shabbat, Hashem shu Shabbat. Se canta mizmor shileoma Shabbat no Shabbat, porque Hashem não criou nada no Shabbat. Hashem tinha criado tudo já na sexta-feira, terminou de criar a criação. No Shabbat Hashem não criou nada. Hashem descansou entre aspas. Por isso se canta mizmor shileoma Shabbat. Aquecer porque Rebbe Akiva e Rebbe Nechemia estão discutindo. Rebbe Akiva e Rebbe Nechemia estão discutindo a mesma discussão entre Rav Katina e outros sonhos que vamos ver na continuação. De Amar Rav Katina, que disse Rav Katina, Shita Alpeshni Hava Alma. O mundo vai durar como está hoje em dia, 6 milênios. Vechat Haru, o sétimo milênio vai ser um milênio que o mundo vai estar destruído. Não significa que vai estar destruído, significa que o material vai se unir com o espiritual. A barreira entre o material e o espiritual vai sumir. Portanto, o principal trabalho vai ser o trabalho espiritual, vai se revelar o respeito de Hashem. Shlema como falou, possui Benizgava, Hashem levador Bayomau. Hashem vai se engrandecer, vai se revelar o esplendor de Hashem, a grandeza de Hashem no mundo nesse dia. Aqui o pastor menciona um dia, mas falamos que é um milênio inteiro. O conceito é, falam os comentaristas, que um dia para Hashem é um milênio para a criação. Falam os comentaristas já que o tempo é algo relativo. Na Terra, o tempo passa mais devagar do que no céu. Quanto mais matéria existe, mais devagar passa o tempo. Para Hashem, um milênio na Terra é considerado um dia para Hashem, nos mundos espirituais. Então, quando o pastor fala que aquele dia vai ser o dia que Hashem vai se engrandecer, vai ser um milênio inteiro para a criação, porém para Hashem vai ser só um dia. Quem quiser que explique melhor esse conceito, pode mandar um e-mail. Isso fala da África Trina que isso vai durar um milênio. Amar Abai, porém Abai fala de frente de Avkatina. Treharuf, 2 milênios o mundo vai estar nessa situação. Esses 2 milênios, vai ser um milênio, vai ser uma época diferente do que temos hoje em dia, vai ser uma época espiritual. Fala o Benishai até, uma curiosidade, que os tzadikim vão poder voar nesses 2 milênios, conforme Abai, nesse milênio conforme Avkatina. Ou seja, não vai ter uma barreira entre o material e o espiritual, o material não vai bloquear o espiritual, a alma da pessoa vai poder se unir com o corpo e poder voar também, o corpo da pessoa vai poder voar. Depois desse um milênio ou dois milênios, a Shem vai reconstruir o mundo de uma forma diferente do que temos hoje em dia. Vai ter uma nova época. Os tzadikim que vão merecer isso vão viver uma nova época muito melhor do que temos hoje em dia. Fala Abai, Trechar, temos dois milênios que o mundo vai estar nessa situação sabática, sem trabalhar o material, se focalizar com o espiritual. Shemar, como falou, passou que Haenu Meiomai, que a chama é reconstruir a criação depois de dois dias. Depois de dois dias significa dois milênios. Então fala aqui Agmará, que Rabi Akiva e Rabi Nechemia estão discutindo a mesma discussão entre Rav Katina e Abai. Rabi Akiva que fala aqui, Mismor Shileuma Shabbat, o cântico para o dia do Shabbat se fica para o milênio do Shabbat, uma referência àquele milênio lá, que vai ser uma época sabática, que você vai com o Rav Katina, que fala que só vai ter um milênio. Rabi Nechemia fala que não, Mismor Shileuma Shabbat não se refere a esse milênio, porque Rabi Nechemia vai com o Abai e fala que são dois milênios. E o pastor fala só Mismor Shileyom HaShabbat, ou um dia, ou seja, seria um milênio. Isso fala, mas essa é uma razão de Rabi Akiva e Rabi Nechemia. Continuando com Rabi Musafet de Shabbat, Ma'ayum. Qual cântico os levim cantavam no sacrifício de Musaf do Shabbat? Amar Avanan Barava Amara. Fala o sábio nome de Rav. Haziv Lach. Temos seis letras, uma abreviatura para seis partes do cântico de Razino. Na paraxá de Razino temos lá um dos cânticos da Torá. E esse cântico divide em seis partes. Rashi traz que o rei refere a Razino, que é o começo do cântico. O Zayin refere a Zechor Yemot Olam. O Yud refere a Yarkiveu Abomotei Aretz. O Vav refere a Vayar Hashem Vayinatz. O Lamed refere a Lulei Kaas Oyev. E o Rav refere a Kiyadin Hashem Amu. Os psukim são do primeiro ao sexto pasuk, é a primeira parte, que os levim cantavam e paravam um pouco. Do sétimo ao versículo 12 é a segunda parte, do pasuk 13 a 18 é a terceira parte, do 19 a 26 é a quarta parte, do 27 a 35 é a quinta parte, do 36 ao 43 é a sexta parte do cântico do Azino, que os levim dividiam no Shabbat, especificamente os sacrifícios de Musaf cantavam esse cântico. Vemar Avchanan Barav Amara. Fala Avchanan Barav em nome de Rav, um outro ensinamento. Kederesh Shechalukim Kan, Kachalukim Bebetakneset. Assim como os levim dividiam, assim os psukim o cântico de Azino no Musaf do Shabbat, também na sinagoga que vamos fazer criar a Torá de Parashat Azino, as seis primeiras pessoas que vão subir a Torá vão ler essas seis partes, essa sétima pessoa vai ler da Parashá, dessa final dessa sexta parte até o final da Parashá. Biminchad de Shabbat Amai Omrim, em Minchad de Shabbat, o sacrifício de Tamid Shel Ben Arbaim, qual era o cântico que os levim cantavam? Amar Rabbi Yohanan disse Rabbi Yohanan, Az Yashir, Umicha Mocha, Ve Az Yashir. Fala Rabbi Yohanan, se cantava Minchad de Shabbat, no sacrifício de Tamid da tarde, os três cânticos que tem na Torá, Az Yashir, que é o Az Yashir Moshe, o Vayoshá, que é o cântico da saída do mar, o Mihamor, ao final desse cântico. Ve'az Yashir é o outro cântico do livro de Bamidbar, Az Yashir Yisred, Ashira Azot, Ali Be'er Enula, um outro cântico, que é o quarto cântico da Torá. Então se cantava esses três cânticos no sacrifício de Tamit Shel Ben Arbaim, no Bet HaMikdash. Perguntando a Rami, Hanekuru Bechat Shabbat Amrenu, será que os levim cantavam todos esses cânticos no mesmo Shabbat? As seis partes de Azino de manhã, no Musaf, as três outros cânticos em Minha, o Dima, ou talvez, Kol Shabbat e Shabbat, Amrecha, talvez em cada Shabbat e Shabbat, se cantava uma parte de Azino, um dos três cânticos em Tamit Ben Arbaim. Tashma fala, não é uma prova para responder, até como fala a Breta. Amare Abiusi, Isra Abiusi. Atche Lishonah Omeret Achat, Shniah Chozeret Shtayim. Fala Abiusi claramente. Até que os Levim terminavam um ciclo do cântico de manhã, o Azino, à tarde já tinha terminado duas vezes o ciclo. Cada Shabbat se cantava uma parte de Azino e um dos cânticos à tarde. Temos seis partes de Azino e temos três cânticos à tarde. Então, quando terminava essas seis partes de Azino, seis Shabbatot, tinham passado duas vezes as três partes da tarde. se claramente que se cantava cada vez, cada Shabbat, uma parte. Amar Avida Baridi, Amar Rabbi Yohanan, isso sabe o nome de Rabbi Yohanan. Essa Nassot Nassar Shechina Mikra. Fala Rabbi Yohanan que a presença divina fez 10 viagens, desde o Kodesh HaKodashim até voltar para o céu, depois que o povo começou a pecar, infelizmente, no primeiro Beit HaMikdash. Mikra se aprende esses lugares dos psukim. De Kenegdani, paralelo a isso, Galtash Sanedrin Migmará. Paralelo a isso, o Sanedrin teve também 10 exílios, e isso é aprendido por tradição de Rabino Pralun, pela Torá Oral se sabe isso. Vamos ver quais são esses exílios. Essa irmação na Sashkina Mikra. Você sabe que a presença divina fez 10 viagens, isso é aprendido dos psukim. Quais são essas viagens? Mikaporet Lekruv. Primeiro, a presença divina estava sobre o Aaron, na arca sagrada, sobre o tampo, sobre a Kaporet. E a presença divina saiu e foi para o Kruv. Kruv também estava no Kodesh HaKodeshim, aquela estátua de um bebê. E a presença divina pairou sobre essa estátua de bebê. O Mikruv Amiftah, temos que ler assim a Gemara. Do Kruv, a presença divina foi para a porta do Eichal, aquela sala coberta do Beit HaMikdash. A presença divina foi para a porta do Eichal. O Mimiftah, da porta do Eichal, a porta do Ulam especificamente, Lachatzer. A presença divina saiu e foi para o pátio, ou seja, a Azara tinha duas partes, tinha a parte entre o Mizbeach e o Ulam é a entrada do Eichal e o Kodesh HaKodashim, e a presença divina estava nessa parte entre o Mizbeach e o Ulam. A outra parte é do Mizbeach para a parte de fora do Beit HaMikdash. O Eichal estava no oeste. O Mechatzel HaMizbeach, depois a presença divina passou do pátio para o altar, para o Mizbeach HaChitzon, Mimizbeach Lagag, depois passou para o telhado do Eichal, o Migag Lachomá, depois passou para a muralha da Azara, do pátio do Beit HaMikdash, o Mechomá Laiv, depois passou da muralha para a cidade de Yerushalayim, o Meir Lahar, depois passou da cidade de Yerushalayim para Har HaZeitim, a montanha perto de Yerushalayim, o Mehar Lamidbar, depois passou da montanha para o deserto, o Mimidbar Altav Yashav Imkomá. E do deserto, diz que o povo Israel pecou tanto, a presença divina voltou para o céu. Shema, como falou o Pasuk, Elech Ashuva Yonekumim, que a presença divina falou que eu vou voltar para o meu lugar de origem no céu. Explica agora, Mikaporet Lekruv, o Mikruv Lamiftah. A presença divina foi do tempo para o Kruv, do Kruv para a porta do Ulam. Diz que como falou o Pasuk, Venoati Lechasham, Vedibati Itcha, Meala Kaporet. Hashem fala para Moshe Rabbeinu que Hashem vai encontrar Moshe Rabbeinu lá no Mishkan, no tabernáculo, e Hashem vai falar sobre a Kaporet, sobre o tempo. O Ritiv, outro Pasuk, fala, Vayerkav al Kruv, Vayauf. E o Pasuk fala que a presença divina foi para o Kruv e depois saiu do Kruv. O Ritiv, o Pasuk, fala, Vekvod Elokei Sena Alam Meala Kruv, Asher Aya Alav El Miftan Abayt. O Pasuk fala explicitamente, a presença divina saiu do Kruv e foi para a entrada do Ulam. O Mimiftah Nachatzer, da entrada do Ulam, foi para o pátio da Azara. Tichim, como falou o Pasuk, Vaimale Abayit et Ha'anan, Vachatzer Melea et Noga Kvod Hashem. O Pasuk fala que toda a Beit HaMikdash está coberto com uma nuvem que representa a presença divina, e o pátio estava cheio do brilho de Hashem, porque a Shekhinah estava lá. Mechatzel HaMizbeach, do pátio para o altar, Dichtim, como falou o Pasuk, Ra'it et Hashem Nitzav HaMizbeach. O profeta viu a presença divina sobre o altar. O Mimizbeach Lagag, depois a presença divina foi do altar para o telhado do Eichal, Dichtim, como falou o Pasuk, Tov Lashemet Alpinat Gag. É melhor para mim eu ir morar sobre o telhado do Eichal. O Migag Lachomar, depois a presença divina foi para a muralha do Azara, Dichtim, como falou o Pasuk, Vinei Hashem Nitzav Al-Chomat Anach. A presença divina estava sobre a muralha da Azara. Mechomá Laiv, depois passou da muralha para a cidade de Yerushalayim. Tichtim, como falou o Pasuk, Kol Hashem Laiv Ikra. Falou o profeta que a voz de Hashem está chamando na cidade, falando para o povo de Israel fazer tshuva, comer Laha, depois passou para Har HaZeitim. Tichtim, como falou o Pasuk, Vayal Kvod Hashem Me'al Toch Ha'ir. A presença divina, a Shekhinah, saiu da cidade de Yerushalayim. Ve'amot Alahar, foi para a montanha, Asher Mikedem Lair, que a montanha que está logo no leste de Jerusalém, que é Har HaZeitim. O Mehar Lamitbar, depois do Har HaZeitim, a Shekhinah foi para o deserto, de Yertim, como falou o Pasuk, Tov Shevet Beretz Midbar. É melhor para mim eu ir morar no deserto, onde tem menos pecados. ומדבר ארתה וישר במקומה. E depois que o povo não fez chuva, infelizmente, a presença divina subiu para o céu outra vez. Tem como falou para o Eleh a chuva, ele me comia, vou voltar para o meu lugar de origem, que é o céu. Amar a Biuchana disse a Biuchanan, Shishach Hodashim Itakvash Kinale Yiseba Midbar. 6 meses a presença divina ficou morando no deserto, esperando o povo do céu fazer chuva. Shemer Zerubi chuva, talvez eles vão fazer chuva. E se a presença divina ainda está na terra, ainda está no deserto, e o povo só faz chuva, a presença divina volta para o Betamigdash facilmente. Kivet Shiloh Hazru, uma vez que o povo do céu não fez chuva, Amar fala a presença divina, Tipak Atzman, que eles tomem conta de si próprios sozinhos. Contra os Goim, e com certeza o povo de Israel não conseguiu combater os Goim, o Betamidash foi destruído e o povo de Israel foi exilado. Shinemar, como falou o Pasuk, Vene Reshaim Tichlena, que os olhos dos Reshaim vão se consumir, o olho do Rasha, quando está sendo castigado, ele tem esperança que talvez Hashem vai salvar ele, e Hashem não salva ele, por isso essa esperança acaba se virando contra a pessoa tendo agonia e frustração. O Manos Avad Minem e a salvação se separou do povo de Israel, Betikvatam, Mapach, Nefesh. E a esperança deles foi uma frustração para o povo de Israel, esperando que Hashem ia salvar o povo, e Hashem não salvou o povo, por causa dos pecados. Bekenegdan Galta Sanedrin Nigmar. E paralelo a isso, o tribunal rabínico, o Sanedrin, também teve exílios. E se aprende isso de rabino para aluno, de Torá oral, Mirishkat Agazit Lachanut. Primeiro, o Sanedrin estava em Mirishkat Agazit, tínhamos uma serra de Omar. Mishkat Gazit era o quarto dentro do Beit HaMikdash, que os Sanedrin estavam lá, metade desse quarto estava dentro da Azara, metade fora da Azara, e lá os Sanedrin se sentavam. E passou Lachanut para as lojas. As lojas aparentemente é um centro comercial no Arabá, e tinham lojas lá. O Sanedrin foi se sentar lá. O Mechanut de Yerushalayim depois passou para o resto de Yerushalayim. O Yerushalayim e Yavne, depois foi para Yavne. Viramos a página. O Miavne Leusha, depois foi de Yavne para Usha, o Miusha Leav, depois voltou para Yavne, o Miavne Leusha voltou para Usha outra vez, o Miusha Lishfaram, depois foi de Usha para Shfaram, o Shfaram Le Betcharim, de Shfaram para Betcharim, o Betcharim Le Tzipori, depois de Betcharim para Tzipori, o Tzipori Le Tveria, e por último de Tzipori para Tveria. Vetveria Amukami Kula. E esse exílio do Sanedrin para Tveria foi o pior de todos. Lá, os Sanedrin estavam muito desprezados pelo povo. Tinha como falou para o Suk, veja, falta a Meeretz de Tidaberi. Que os Sanedrin vão chegar muito, muito profundo, ou seja, vão estar numa situação desprezível, infelizmente, por causa desse da Galu do exílio. Rebeliez, me fala Rebeliez, é Shesh Galuyot. O Sanedrin sofreu 6 exílios. Tinha como falou para o Suk, que Eshach Yoshve Marom, Kirianis Gavai Yashpilena, Yashpilena Ad Eretz, Yegiena Ad Afar. O Suk fala 6 linguagens de desprezo, que Eshar, você vê que vai estar uma situação desprezível, e Yashpilena é a segunda linguagem, e Yashpilena outra vez também significa ser rebaixados, Ad Eretz até a terra é ser rebaixados, e Egira também é ser rebaixados, Adafar até a terra outra vez, uma sexta linguagem de desprezo, ou seja, são 6 exílios e não 10 exílios que o Sanedrin não foi relatado anteriormente, ou seja, conforme Rabbi Eliezer, temos uma outra ordem de exílios. Amar Rabbi Yochanan disse a Rabbi Yochanan, Misham Atidin Leigael, e de lá de Tveria vai começar a salvação do povo de Israel na vida de Mashiach. Lembra como falou o Pasuk? Itnari Me'afar Kumi. Falou o Pasuk que você vai acordar, você vai se levantar da terra. A terra é a parte mais baixa, ou seja, da parte mais baixa que o Sanedrin passou, então de lá vai sair a redenção do povo de Israel. Isso fala Gemara. Começamos uma nova Mishnah. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Também uma Mishnah que se trata dos decretos de Rabbi Yochanan ben Zakkai que estamos se tratando até agora. Fala Rabbi Yoshua ben Korcha. Ve'od zot itkin Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai decretou outro decreto. She'afilu rosh bedin bekol makom shelo yu ha'edim olchin ela lemakom ava. Mesmo que o chefe dos juízes não está no tribunal, está em outro lugar, os 2 testemunhos que vêm testemunhar o novo mês vão ir onde o tribunal está. Não vão ter que ir para a cidade onde o chefe dos juízes está. Vão para onde o tribunal está. O tribunal tem autoridade para santificar o mês. Vão interrogar eles, vão santificar o mês, vão começar o Rosh Chodesh. E o motivo disso é porque, nos Zonagmará, que se fôssemos decretar que os testemunhos têm que ir onde o chefe dos juízes estão, então, em certas situações, os testemunhos não vão querer nem vir testemunhar, porque vão ter que se esforçar muito para viajar até onde o chefe dos juízes estão, então fixaram o Mechamed Zakai decretou que eles podem ir onde o tribunal está. Fala Gmará, aí itetá das menu aledina kameda meima. Tinha uma mulher que foi convidada para um julgamento na frente de Ameima, ou seja, ela tinha pegado dinheiro emprestado e não pagou, e o malvê, o credor, estava convidando ela para um julgamento. Benardai, o tribunal de Ameima era em Nardai. Anzala Meima, ela é Mahuza, por certo motivo a Meima foi para Mahuza, uma outra cidade. Veloz lá batre. Aquele malvê, o credor, falou: vamos até Mahuza para ver a Meima, para julgar, e ela não quis ir. Kadav Pticha Ilava. A Meima excomungou essa mulher, porque ela se negou a cumprir a halakha do Bedin. Se negou a ir até o tribunal para ser julgada. Depois que ela já foi convidada, ela tinha que ir até onde a Meima está. A Madre Ravashi e a Meima foi Ravashi para a Meima, Beha Anantra. Nossa, a Mishnah fala diferente. A filha dos Bedin Bechol Makom, Sheloyo Edim, Olchin, Ele Makom Avat, mesmo que o chefe dos juízes estão em outra cidade, os dois testemunhos, que vão testemunhar no novo mês, podem ir onde o tribunal está. Não tem que se esforçar e ir até onde o chefe dos juízes estão. Essa mulher queria ir para Nardá, para ela mais perto. Ela não queria ir até Mahuza, porque você excomungou ela. Amale falou a Meimar, Hanemile Leiane Duta Chodesh. Isso se aplica com relação ao testemunho do novo mês. Que o quê? Tem que? Se você fosse esforçar esses testemunhos para ir, onde o chefe dos juízes estão, Nimset Machilá Latid Lavô, opa, a próxima vez não vão querer vir, não vão querer viajar tanto, e não vão santificar um mês. Avalaha, porém, aqui com relação ao credor e o devedor, o malvê e o lové, Eved lové leish malvê. O devedor é um escravo do credor. Isso fala o Passu. Usamos esse conceito muitas vezes, uma certa notícia que vamos estudar a Bezat Hashem em breve. Portanto, uma vez que o Passu fala que o devedor é um escravo do credor, ou seja, ele tem que obedecer o credor, se o credor fala que vamos em até certo tribunal ser julgado, o devedor tem que ir lá. Por isso, a Meima excomungou essa mulher que não quis obedecer. Então, ele apenas disse a Breda: Em Kuanim Rasha'im La'alot Besandre'em La'duhan Vezu Echad Meteja Takanot She'itkin Debiuhan Ben Zakai. Fala a Breda: os Kuanim, quando vão fazer Birkat Kuanim na Hazara da Amidah, eles não podem ir até o Duhan, que era uma espécie de palco que os Kuanim subiam lá para fazer Birkat Kohanim. Eles não podem subir nesse palco com os seus sapatos, tem que tirar os sapatos e depois subir nesse palco. Esse é um dos 9 decretos que Rabbi Yochanan Zakkai fez em sua vida. Quais são os outros decretos? Vamos revisar, já vimos até agora. 6 decretos foram mencionados nesse capítulo. E o 7º decreto foi mencionado no primeiro capítulo da Maserhet. Revisando esses decretos, esse decreto que os Kohanim não podem ir com os sapatos no Duhan, no palco, para fazer Birkat Kohanim. O segundo decreto é que Rabbi Yochanan Zakkai disse que depois da decisão do Beit HaMikdash, mesmo que ele chamar Kain Shabbat, se toca o Shofar, em cidades que tem lá um tribunal de 23 juízes, como já vimos no começo desse capítulo. O terceiro decreto é Alahá do Lulav. Rabbi Yochanan Zakkai decretou que depois da destruição do templo, temos que pegar o Zerbat a menos 7 dias de Sukkot, em memória ao Beit HaMikdash. O Yom Hanef, com relação ao segundo dia de Pesach, que fala Rabbi Yochanan Zakkai que é proibido comer a nova colheita, temos o motivo no shiur anterior. O quinto decreto é que depois da destruição do templo, recebemos os testemunhos do novo mês para santificar o Rosh Chodesh até o pôr do sol do dia 30. Mesmo que na época do Beit HaMikdash, só se recebia até o horário de Minha, até o horário do sacrifício do Tamid da tarde. Vimos já o motivo, porque os levitas cantaram um cântico errado naquela situação. E o sexto decreto é que os dois testemunhos não têm que ir onde o chefe dos juízes estão, eles podem santificar um mês onde o tribunal está. O sétimo decreto que vimos no primeiro capítulo é a Lacha com relação aos dois testemunhos que vêm testemunhar o novo mês, que eles podem transgredir o Shabbat para ir avisar o tribunal que chegou a nova lua no Rosh Chodesh Nissan e Rosh Chodesh Tishrei, por causa das festas. Nos outros meses, eles não podem transgredir o Shabbat para santificar um mês. São 7 decretos que vimos até agora. O 8º decreto, vamos ver na sequência, fala Gemara. Veida, outro decreto de Tânia, como fala a Braita. Gershenit Gael Bismanazê. Um convertido se converteu hoje em dia, que não temos Beit HaMikdash. Tzarir Sheafrish Rova Lekino. Na época do Beit HaMikdash, um convertido teria 2 pombos para os Beit HaMikdash para poder se converter. Hoje em dia eles podem se converter sem esses dois pombos, porque não tem mais vitamina D, não temos como sacrificar. Porém, fala a Braita que esse convertido tem que pegar um quarto de um shekel. O shekel não é o shekel que tem hoje em dia, é o shekel na época da Torá. Tem que pegar um quarto de um shekel para já reservar esse dinheiro para comprar os dois pombos na época do Betamigdash, quando o Betamigdash vai ser construído. A Marab Shimon Ben Elazar fala o sábio, Farnimna Alea Rabban Yohanan. Rabban Yohanan Zakai já fez uma votação do Sahamim, essa votação saiu, o Bitlá ele anulou esse decreto. Por que o Bitlá está lá? Porque vai ser um obstáculo para um convertido. O convertido que vai certificar certo dinheiro para o sacrifício, talvez ele vai chegar a usar esse dinheiro por engano e vai ter trazido a prisão de Meilá, um proveito laico de algo sagrado, que será proibido. Então, por causa desse obstáculo, Rabban Yohanan Zakkai ele anulou esse decreto. Quando vai chegar o Beit HaMikdash, ele vai ter que trazer o sacrifício dele. Veidar, o nono decreto que nós vimos até agora, Plukta de Rav Papa, Rav Nachum Bar Yitzchak. É uma machloca entre Rav Papa e Rav Nachum Bar Yitzchak, qual é esse decreto? Rav Papa, Marfa Rav Papa, Kerem Levai, com relação ao vinhedo no quarto ano do plantio. Outra árvore também, no quarto ano do plantio, aparentemente é a mesma alahá. Ou seja, nos três primeiros anos do plantio de uma árvore, esses frutos são orlá. É proibido comer esses frutos. No quarto ano, esses frutos são sagrados. É Kerem Levai, com relação ao vinhedo. Ou seja, é necessário pegar essas frutas e comer em Yerushalayim, como Maaser Sheni, o segundo dizem. Alahá é que, se você está fora de Yerushalayim, ele pode fazer o pidyon, ele pode resgatar essas frutas do Ekdesh, designando dinheiro no valor dessas frutas, e vai para Yerushalayim e vai comprar com esse dinheiro essas frutas, outras frutas com a quantidade de Kerem Levai, que esse dinheiro passa para as frutas, e vai comer essas frutas. As frutas que ele tinha, que foram redimidas, ele pode comer mesmo fora de Yerushalayim. Essa é a halakha pela Torá. Porém, tem uma situação diferente aqui. Detragam fala Mishnah. Kerem Levai aya ole Yerushalayim malach yom lekol tzav. Vimos esse caso já no nosso shiurim, que se a pessoa tinha Kerem Levai ou Neta Levai, as outras árvores, numa cidade que estava um dia de distância de Yerushalayim, ele tinha que levar essas frutas para Yerushalayim, não podia fazer o pidyo. Vamos ao motivo na continuação. Vezui Truma, essa é a fronteira desse dia de viagem para Yerushalayim. Elat Minadaro, Elat no sul. Vakravat mina tzafon, Nekravat no norte, Lud mina marav, Lud no oeste, Veardeu mina mizrach e Veardeu no leste. Da Marula disse, Ula, Beitem Maraba Bar Ula, tem que falar que Iraba, filho de Ula, falou, Amarab Yuhan, Jorma de Abiyuhanan, Matam. Qual é o motivo que os Hamim proibiram a pessoa de fazer o pidyon, no resgate, se a pessoa está próxima de Yerushalayim, que dele até chuquei Yerushalayim Bapera, para enfeitar, ou seja, manter as feiras de Yerushalayim enfeitadas. Se as pessoas vão levar o dinheiro delas para Yerushalayim comprar frutas, não vai ter frutas nas feiras de Yerushalayim, vai ser um desprezo para Yerushalayim. Escrevendo e gritando, se a pessoa está um dia de distância de Yerushalayim, que leve suas frutas com ele. Não pode fazer o pidyon. Betânia, a Breta falou, Kerem Levai a Elo le Rabeliezer ben Mizrachlut. Rabeliezer tinha o Kerem Levai, o quarto ano do plantio de um vinhedo, na cidade de Lut, no leste da cidade de Lut, que está um dia de distância para Yerushalayim. Betzad Kvartav, no lado da aldeia de Tave, o Bekesh Rabeliezer Afkirolani. Rabeliezer tinha esse Kerem Levai, ele sabia que ele ia ter que levar o Kerem Levai para Yerushalayim, era muito difícil para ele, ele queria dar as frutas para os pobres, que os pobres levem para Yerushalayim o Kerem Levai. Amrulo Talmidav, os seus alunos falaram para Rabeliezer, Debi Rabino Kvarninu Haverecha Alav. Os seus amigos já se juntaram, fizeram uma votação, e falaram, Veitiru, e permitiram você fazer o pidyon desse Kerem Levai, mesmo perto de Yerushalayim. O motivo disso é porque depois da destruição do Beit HaMikdash, teve a destruição de Yerushalayim. Não tem nenhum propósito em enfeitar Yerushalayim quando Yerushalayim está destruída. Então, os amigos de Rabeliezer, os outros Hachamim, anularam esse decreto, falando que pode fazer o pidyon, resgatar as frutas, passar essa quantidade para o dinheiro, levar o dinheiro para Yerushalayim e comprar essas frutas lá. Mar Revereja, quem é esses amigos de Rabeliezer? Rabban Yochanan Zakkai que decretou isso. Isso fala Rav Papa. Esse é o nono decreto de Rabban Yochanan Zakkai com relação a o Kerem Levai. Rav Nachum Bar Yitzchak, a marfa de Rav Nachum Bar Yitzchak, Lashon Shel Zeori, com relação a aquela tira de lã vermelha do Kippur. Vamos ver uma serra de Yomá, esse assunto extenso. Você tem como falar, Preta? Barishonayu, כובשים לשון של זהורית על פתח עולה. תומצתגבו בוג'י ספיאטוריו, סעילו עזאזל, כאלה שוגדנו אביזמו, סעמחיו מצ'ילה ג'לויה ורמליה, נפורטה דו עולם, נפורטה דו דסלה, קוברטה דו בית הנקדש, מבחוץ ולדו ג'יפורה, הלבין, סייה קודסאו מילאגר, כסי, סעילה ורמליה פיקו ברנקה, היו שמחים, תודו פה וסעה פליס, כפי פרדועד, לא הלבין, סינם פיקו ברנקו, היו עצבים, נסקרון טריסטיס. Ou seja, dos dois lados é um problema. Se ficava branco, eles ficavam tão felizes que eles acabaram crashando, entre aspas, no Yom Kippur, não rezavam mais com tanta intensidade, o que não era positivo. E se ficava, não ficava branco, eles já desistiam, já ficavam deprimidos e não rezavam mais também no Kippur. Isso era um problema. Itkin decretaram, Shiyu Koshrinoton Alpetakulam Ibefin. Decretaram que vamos colocar essa tira de lã vermelha do lado de dentro do Ulam, para que as pessoas não vejam. E as pessoas ainda desbilhotavam e viam lá se embranqueceu não veruim, e viam ilbina e os smerim, se ficou branco eles ficavam felizes e relaxavam um pouco, lo ilbina e o atsevim, se não ficou branco eles ficavam tristes e já desistiam. E tkinu shiyu koshino to retsio besela ve retsio ben karnav shel sile mishtalach. Decretaram que vão amarrar metade dessa fita de lã, tira de lã vermelha, metade numa rocha perto ao abismo que vamos jogar. O Seir Amistalev, o Seir Lazazel, Verretzio Percanav, outra metade dessa lã vermelha, vamos amarrar entre os chifres do Seir Amistalev do bode. Então, fala aqui, Agmará, que quem é que decretou esse decreto de tirar essa tira de lã de perto das pessoas que estavam lá no Betamigdash foi Rabbanu Hamen Zakkai. Esse é o nome do decreto de Rabbanu Hamen Zakkai. Fala, não, Rav Nachman Bar Yitzchak, mas ita amado amar que Rav Papa? Por que Rav Nachman Bar Yitzchak discutiu com Rav Papa? Por que não falar com Rav Papa? Que na Bar Yochanan Zakkai falou que é permitido fazer o pidyon do Kerem Revai, mesmo perto de Jerusalém. A Malekar, Rav Nachman Zakkai pode falar, isso é o que dá a Rav Yochanan Zakkai. Se eu usar o que foi a Bar Yochanan Zakkai que decretou isso, Haverav de Rabbi Eliezer, mirava. Os alunos de Rabbi Eliezer falaram para ele que os seus amigos se juntaram e permitiram isso. Fala aqui, Rav Nachman Zakkai, não, Rav Yochanan Zakkai não é um amigo de Rabbi Eliezer, Raboav era o rabino de Rabbi Eliezer. Tem que se deduz aqui que não era Rabbanu Hamen Zakkai que decretou isso. Veida que Rav Papa vai responder que uma de Talmidim avulav orachar ala membra leile rabei rabach. Uma vez que se trata dos alunos de Rabbi Eliezer, não respeita Rabbi Eliezer falar que o seu rabino falou assim. Porque eles estão se igualando a Rabbi Eliezer. Então eles falaram que o seu amigo falou assim. Ou seja, dando respeito a Rabbi Eliezer. Então não deu uma prova contra Rav Papa. Por isso existe assim essa machloket. Vira Papa Maita Amalo Amar que Rav Nachman Yitzchak. Por que Rav Papa não concorda com Rav Nachman Yitzchak que o decreto foi esse com relação a essa tira de lã vermelha do Seir Lazazel? Amar Lecha, porque Rav Papa pode falar. Isso a Gadatach, Rav Nachman Yitzchak. Se você falar que foi Rav Nachman Yitzchak que fez esse decreto, primeiro Rav Nachman Yitzchak, mirava la Shoshel Zeorit. Como podemos falar que na época de Rav Nachman Yitzchak, essa tira de lã vermelha ainda embranquiçava? Não é verdade, já não se embranquiçava mais. Até como falar a Braita, Koshnotav Shira Rabban Zakkai, Meaben Strim Shana, Rabban Yochanan Zakkai viveu 120 anos. E daí? Arbaim Shana Sabe Prakmatia, os 40 primeiros anos de sua vida, ele trabalhou com comércio. Arbaim Shana Lamad, 40 anos, ele não era rabino ainda, ele estudou Torá. Arbaim Shana Limed, os últimos 40 anos de sua vida, ele virou um rabino e fixou essas alahot. Metade como fala a Breta, 40 anos quando ele chegou na Bait, Loaia Lashon Shel Zeuit Malbin. 40 anos antes da destruição do segundo Betamigdash, já não funcionava mais essa tira de lã vermelha. Não ficava mais branca. Ela Madim continuava vermelha. Era um mal, é um sinal negativo para o povo de Israel, mas o que acontecia? Vetnai Mishnah falou: Mishecharava Bait, depois da destruição do Betamigdash, Etkin Rabban Yochanan Zakkai. Rabban Yochanan Zakkai decretou outro decreto, como vimos já o decreto com relação ao Shofar no Rosh Hashanah que cai em Shabbat, etc. Então, aqui se vê claramente que Rabban Yochanan Zakkai viveu até depois da destruição do segundo Betamigdash. E se ele virou rabino durante 40 anos, significa que ele virou rabino nos últimos 40 anos do Betamigdash. E nessa época já não funcionava mais essa tira de lã vermelha. O povo não prestava mais atenção nisso porque já estava decidido que não ia mais funcionar. Ano após ano, não se embranquiçava mais. Então pergunta a Gmará, por que a Rabban Zakkai tem que decretar, colocar essa tira de lã vermelha, metade na rocha, metade entre os chifres do bode? Senão não funcionava mais. Era um milagre que acabou. Mesmo que o povo sim foi perdoado, porém, esse milagre não funcionava mais. Era um milagre que acontecia só depois dessa, só antes dessa época dos 40 últimos anos. Fala, Gemara. Isso seria uma prova contra o Nachum Bar Yitzchak. Não, não pode ser que foi Rabbi Chaim que decretou esse decreto. Veja, o que o Rabbi Nachum Bar Yitzchak vai falar para responder? O Tamar Baim Shana de Lamad, esses 40 anos intermediários da vida de Rabbi Chaim Zakai, que estudou Torá, não era rabino ainda, Tamid Yoshev Bifnei Rabu Hava. Ele era um aluno, estudando na frente do seu rabino, e aí? Amar Milta Vistabar Tamid. E ele falou essa ideia. Naquela época sim funcionava esse milagre da tira de lã. E ele falou essa ideia para o seu rabino. Esconder essa tira de lã, colocar essa tira de lã perto do abismo, para que ninguém veja, nem se anime demais, nem fique deprimido. Becaveira Beibishmei. E o seu rabino fixou essa alahá, foi recebida pelo povo, em nome de Rabban Chaim Zakai. Mesmo que não era rabino ainda, ele teve o mérito de decretar um decreto para o povo de Israel, porque o seu rabino gostou dessa ideia. Isso foi juntado aos 9 decretos que ele fez em toda a sua vida, que já mencionamos anteriormente. Se fala que é Gemara, ficamos aqui por hoje. Posso dar uma sugestão muito bonita com relação à reza que se reza em Rosh Hashanah, o Nusach, Malchuyot, Zichronot, Shofarot, os Psukim. Por que se reza assim? Uma reza diferente de todas as outras ocasiões? Vale a pena perder. É um assunto muito, muito bonito. Por favor, não é? Amém, amém.